DW. Jornal da Noite.
Quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, saúda-vos António Cascais. Temas em destaque. Em Moçambique, as entrevistas à comunicação social do Bispo Católico de Pemba sobre os ataques terroristas em Cabo Delgado terão caído mal no seio do governo. Em entrevista à DW, Dom Luís Fernando Lisboa reage.
Ninguém vai silenciar a Igreja. Ninguém. Tomara que essas pessoas percebam que quanto mais fizerem isso, vão ser ridicularizadas.
Ainda em Moçambique, o presidente Niusi reage ao caso Matalane, caso em que alunas do curso básico da Escola Prática da Polícia foram engravidadas, alegadamente pelos próprios instrutores. Mali, União Africana, CDAO e União Europeia condenam golpe de Estado. E ainda, Cabo Verde, foi há precisamente 50 anos o assalto ao navio português Pérola do Oceano. Ninguém vai silenciar a Igreja, reage assim o Bispo de Pemba às críticas feitas por setores tidos como próximos do regime moçambicano. Já o autor do artigo que deu origem a esta polémica, Gustavo Mavia, apresenta os seus argumentos. Nádia Issufo com os detalhes da polémica.
O jornalista e membro do Conselho Nacional de Ética Pública, Gustavo Mavi, escreveu recentemente um artigo em que aponta o dedo acusador ao Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, pelas denúncias que este faz das violações e outras irregularidades no âmbito da guerra em Cabo Delgado. A aparente hostilidade contra Fernando Lisboa suscitou duras críticas da sociedade. A DW África, o polémico jornalista, justificou o porquê do seu ataque ao padre.
Eu andei a citar o que ele diz na carta pastoral dele, de 18 de julho de 2019. Esse bispo, no lugar de ajudar o governo a pensar melhor como resolver os problemas, está a bater na pessoa errada. A mim não me parece que seja justo ele culpar o governo e logo um governo que é liderado por uma pessoa que até é capaz de conversar com o diabo.
Sou contra maus padres e não contra a Igreja Católica, foi o título do segundo artigo de Mavi, uma reação à contestação geral. Também houve destacados fazedores de opinião nas redes sociais que, comungando da palavra de Mavi, insinuaram que o bispo apoia os insurgentes, entre outras agressões. Convidamos Dom Luís Fernando Lisboa a reagir aos ataques contra a sua pessoa.
Eu vejo com serenidade porque não é a primeira vez e não vai ser a última. E nem sou o único. Muitas pessoas são atacadas por falarem a verdade, por trabalharem pela justiça, por defender os mais fracos. As pessoas têm uma visão equivocada do trabalho da Igreja. Nós trabalhamos com as pessoas, não é? Nós estamos ao lado das pessoas e, sobretudo, daquelas que mais sofrem.
Os chamados intelectuais que corroboram da opinião de Mavi fazem, inclusive, insinuações que roçam a perversão. Estaríamos perante um caso de desonestidade intelectual? Elísio Macau entende que não podem ser considerados intelectuais quando se chega ao nível do texto de Mavi. Para o sociólogo, não se trata de intelectualidade, mas sim de intolerância.
Não é exatamente um ataque ao bispo, mas sim uma manifestação de uma cultura política muito problemática que existe no nosso país. Uma atitude muito hostil à crítica, à interpelação crítica da governação.
E ainda no entender do académico, o texto em causa plasma o espírito da falta de espaço para a crítica em Moçambique. E Macamo afirma.
Ser cidadão significa estar comprometido com o país, significa estar sempre interessado em interpelar o que os governantes fazem. Então, quando alguém pede ao governo para justificar os seus atos, não está a ser insurgente ou não está a perder o respeito ao governo, está a exercer a cidadania.
O académico lembra que o presidente Filipe Nyusi tem manifestado sensibilidade sobre a importância da crítica, contudo, precisa de fazer mais como forma de mostrar convicção e afastando-se dos intolerantes que falam como se o fizessem em seu nome. Perguntamos ao Bispo de Pemba se acha que as duras palavras contra si podem ser vistas como uma tentativa de o silenciar.
Pode ser que seja esse o objetivo, mas ninguém vai silenciar a Igreja. Ninguém. Tomara que essas pessoas percebam que quanto mais fizerem isso, vão ser ridicularizadas.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E vamos à nossa pergunta do dia, que é a seguinte. O bispo católico de Pemba tem falado demais sobre os ataques jihadistas em Cabo Delgado, dando assim demasiado protagonismo aos terroristas, como afirmam alguns críticos. Giannini Alberto diz que não e deseja ainda o seguinte ao bispo. Que tenhas força, senhor bispo, que a força do Altíssimo te proteja e te cuide. Não se cale, continua a fazer denúncias. Força, bispo. E Adulai Candé escreve: eu acho que o bispo tem estado a falar demais. Com estas sucessivas declarações, pode colocar a sua imagem em causa. Dois dos comentários que já recebemos. Venham mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, IBK, anunciou a sua demissão hoje de madrugada, horas depois de ter sido afastado do poder num golpe liderado por militares, após meses de protestos e agitação social. Gostaria neste momento de agradecer ao povo do Mali o seu apoio ao longo destes longos anos e o calor do seu afeto e quero-vos anunciar a minha decisão de deixar as minhas funções, todas as minhas funções a partir deste momento e com todas as consequências legais, a dissolução da Assembleia Nacional e do Governo. Antigo primeiro-ministro, entre 1994 e 2000, Ibrahim Boubacar Keita, de 75 anos, foi eleito chefe de Estado em 2013 e renovou o mandato de 5 anos em 2018. Os militares que tomaram o poder do Mali e forçaram o presidente Ibrahim Boubacar Keita a demitir-se, afirmaram hoje que pretendem uma transição política civil que conduza a eleições gerais dentro de um prazo razoável. A ação dos militares já foi condenada pela Organização das Nações Unidas, União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e União Europeia. Alguns dos PALOP também já se pronunciaram oficialmente. O presidente da República da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, condenou hoje o golpe de Estado no Mali, salientando que não se pode aceitar a tomada do poder pela força. Umaru Sissoko Embaló falava no final da reunião ordinária do Conselho Superior de Defesa Nacional, que decorreu no Palácio do Governo em Bissau.
DW Notícias.
E quanto às notícias que marcam a atualidade do mundo lusófono, destaque para Angola, onde o jornalista e ativista cívico angolano Rafael Marques considerou hoje a nomeação da filha do presidente angolano para um cargo público como uma distração evitável e corrigível, referindo que o processo, que não considerou nepotismo, é desaconselhável. Cristina Giovanna Dias Lourenço, filha do presidente angolano João Lourenço, foi nomeada em março passado pela ministra das Finanças para o cargo da administradora executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva. O governo da província da Zambézia, no centro de Moçambique, vai distribuir este mês terras para a construção de casas de famílias deslocadas devido à violência armada em Cabo Delgado, disse hoje fonte do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC. E o presidente da República da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, anunciou hoje que o país vai retomar brevemente o serviço militar obrigatório para acabar com o recrutamento sem critério de pessoas para as Forças Armadas. E ainda na Guiné-Bissau, o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, confirmou hoje que o antigo primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, está indiciado por vários crimes.
DW Deutsche Welle.
E em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi reagiu esta quarta-feira pela primeira vez publicamente ao caso das alunas do curso básico da Escola Prática da Polícia de Matalane, que acusaram positivo no teste de gravidez, afirmando que o Estado não deve nem vai tolerar situações como esta. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O caso das instruendas da Escola Prática da Polícia de Matalane que acusaram positivo no teste de gravidez, polarizou as atenções da sociedade esta quarta-feira na cerimónia de encerramento do curso. O presidente Filipe Nhusse afirmou que
como governo, este caso é sério e está a ser investigado ao detalhe a nível ministerial e do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique.
E sublinhou:
o Estado não deve nem vai tolerar situações como esta. A lei deverá ser cumprida e ela é igual para todos nós. Ninguém está acima da lei.
Nhusse disse que, após a direção da escola ter constatado a existência do caso, foram rastreadas todas as instruendas, tendo sido detectados 14 casos positivos de gravidez. A 15ª instruenda grávida deu à luz durante os treinos, o que significava que era um caso importado, acrescentou. Segundo Nhusse, 4 das instruendas contraíram a gravidez na escola, não sabendo se os autores são instrutores ou colegas. As outras 10 contraíram a gravidez de parceiros estranhos à comunidade escolar. Decorrem inquéritos para ferir os contornos de cada um dos casos, procurando salvaguardar o estado psíquico e emocional das gestantes, afirmou o chefe de Estado.
As investigações judiciosas deverão continuar até a responsabilização culpada.
Nhusse apelou à sociedade para criar menos pânico e mais foco nas soluções.
A publicação de opiniões ainda sem base real. O julgamento correto pode concorrer para a estigmatização dos jovens, instruindo-as, podendo afetá-los psicologicamente de forma eterna.
A ativista social Benilde Morana alerta para a situação das mulheres.
Não há como não entrarmos em pânico. Eu não vou ficar segura sabendo que várias outras mulheres não estão seguras. Então, a qualquer momento, também corro risco que as outras vão ocorrer. Hoje estamos a falar de assédio, mas depois existem vários outros casos que põem a mulher em perigo. Estamos a falar de casos de violação que acontecem em todas as idades.
Nas últimas semanas, várias organizações da sociedade civil vieram a público repudiar esta ocorrência, perante o mutismo das autoridades. A ativista Bingle de Morana também critica.
É um silêncio que nos assusta, que não nos inspira nenhum tipo de confiança enquanto mulheres, e é um silêncio que não inspira também confiança, quanto mais não inspira nenhum tipo de confiança para a segurança de uma mulher.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Há precisamente 50 anos, no dia 19 de agosto de 1970, militantes do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, tomaram de assalto o navio português Pérola do Oceano, na Ilha de Santiago. O objetivo era chegar ao Senegal e participar na luta pela independência do arquipélago. Madalena Sampaio recorda a efeméride.
Uma armadilha. É desta forma que Pedro Martins recorda o dia do assalto ao navio Pérola do Oceano, a 19 de agosto de 1970, em Santiago. Segundo o militante do PAIGC, na altura com 19 anos, a armadilha foi preparada por um cabo-verdiano que se fazia passar por coronel do PAIGC, mas que na verdade estava ao serviço da PIDE, a Polícia Política Portuguesa. José Reis Borges terá aliciado os 11 militantes do partido que integraram o assalto com a promessa de trazer a luta armada para Cabo Verde, um desejo antigo na ilha.
Estou convencido que essa ação foi iniciada e foi controlada em Portugal sem o conhecimento do governo local. Utilizaram esse José Borges para os ajudar a interrogar. Só que ele se aproveitou de alguns militantes do partido que tinham ligação comigo e quando foi apanhado, ele entregou os seus colegas aí que diziam, portanto, que me tinham conhecido e aí eu fui à prisão, né?
Nunca se provou que a operação foi de facto uma armadilha arquitetada pela PIDE, mas há indícios fortes, lembra José Maria Semedo, professor da Universidade de Cabo Verde.
Mas um dia que era um coronel do PCV, quer dizer, uma figura que não existia. As estruturas do PSGC convida que confirma que não mandaram nem. Mas ele não pode ter caído no céu. Se não é PIDE, é alguém próximo da PIDE.
Foi a maior detenção de militantes do PAIGC em Cabo Verde levada a cabo pela PIDE. Além dos 11 cabo-verdianos envolvidos diretamente no assalto, acabaram por ser detidos familiares e outros militantes do partido que lutava pela independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde.
Houve uma morte, que acabou de matar o cozinheiro. Nunca o barco saiu das águas de Cabo Verde. Andou às voltas e acabou por ser aprisionado pela PIDE. Na sequência, muitos elementos do PAIGC de Cabo Verde acabaram sendo presos e foram parar a outra falha enquanto presos políticos. Praticamente, a PIDE tentou desmantelar o PAIGC.
Pedro Martins torna-se então o mais jovem preso político no campo do Tarrafal, onde seria torturado. o dia em que foi preso não lhe sai da memória.
Lembro-me muito bem. Eu estava precisamente no Tarrafal a tentar trabalhar, organizar o partido na clandestinidade e, coincidentemente, nós estávamos a fazer o levantamento do campo de concentração de Tarrafal, porque nessa altura não se punha de lado até a questão de luta armada para a libertação de Cabo Verde.
O académico José Maria Semedo não tem dúvidas sobre o significado do assalto ao Pérola do Oceano para a luta pela independência de Cabo Verde.
Que aparece de importância no contexto da luta é que chama a atenção da presença do PGC em Cabo Verde, porque na Guiné efetivamente era uma estrutura militar, tinha-se uma guerra que era sentida. Em Cabo Verde havia uma estrutura clandestina que não tinha organizações. Fazia mobilização, fazia panfleto, sabia-se mais ou menos quem estava envolvido no processo, mas a PIDE não localizava toda a gente. A PIDE começou a ter uma ação muito intensiva nessa altura para capturar os membros do partido.
Madalena Sampaio, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o exército do Sudão, que decidiu suspender a campanha de desarmamento da população civil no estado ocidental de Warap, 10 dias depois da morte de 148 pessoas em confrontos com as forças de segurança. A chanceler alemã Angela Merkel informou hoje que as eleições presidenciais de 9 deste mês na Bielorrússia não foram nem livres nem justas, pelo que os resultados não podem ser reconhecidos como válidos pela União Europeia. E na República Democrática do Congo, pelo menos 7 pessoas, incluindo um soldado, foram mortas num ataque atribuído ao grupo armado Forças Democráticas Aliadas, um grupo rebelde muçulmano ugandês.
DW, Espaço do Ouvinte.
E a pergunta do dia era sobre o Bispo Católico de Temba, e a pergunta era se tem falado demais sobre os ataques jihadistas. Boidan Atual escreve: liberdade de expressão, todos de Cabo Delgado estamos a sentir na pele esse terror, estamos andando sem nenhuma direção. Ederson Flávio Citói escreve: apoiam igrejas que tiram o pouco dinheiro do povo em nome de Deus só porque têm ligação política. Fernando Borges: expresso-me como preocupada e amigo de Moçambique, sendo também vítima desta situação. Não sou crente, mas não posso deixar de estar de acordo com essa voz revoltada. José Malate: se cometerem o pecado de matar um padre, sinceramente, esse padre está falando a verdade, deixem ele narrar a verdade. Foram estas algumas das muitíssimas reações à nossa pergunta do dia. A todos um muito obrigado. Antes de encerrar este programa, no entanto, passo a palavra ao meu colega António de Deus, o nosso especialista em desporto e também especialista em questões da Liga de Campeões, que hoje conhece o seu segundo finalista, depois do campeão de França, PSG, se ter qualificado ontem para a final. Não é assim, António?
Nem mais. Muito boa noite, António Cascais. Muito boa noite aos nossos ouvintes da DW África para Português. Ora, o Paris Saint-Germain já está na final de poltrona, à espera do que o Bayern Munique vai fazer na segunda parte, isto porque os octacampeões alemães estão a vencer por 2-0 ao intervalo frente ao Olympique Lyonnais. Serge Gnabry marcou os 2 golos até agora desta partida e já leva 9 golos em 8 jogos. É o terceiro melhor marcador desta competição. Portanto, repetindo ontem que o PSG estava a ganhar por 2-0 ao intervalo e acabaria por vencer, não será surpresa se o Bayern Munique chegar a mais uma final da Liga dos Campeões.
Portanto, a final será no próximo domingo, dia 23, em Lisboa. Mas antes disso, já na sexta-feira, dia 21, haverá outro jogo, outra final, nomeadamente da Liga Europa, não é assim?
Exatamente, aqui bem perto de nós, na Alemanha, em Colónia, o Inter Milão vai medir forças com o senhor Liga Europa, o Sevilha. De resto, são as duas equipas com mais troféus conquistados nesta competição. O Inter Milão tem 3, a equipa do Sevilha já leva 5 conquistas. De resto, vai ser uma grande final. Já sabem, antevisão no nosso Facebook oficial de DW África para Português, uma hora antes do jogo, está marcado para as 9 horas, horário alemão. Certamente, duas grandes finais finais, Inter Milão e Sevilha. E se nada de surpreendente acontecer no domingo, não no sábado, aquilo que estamos habituados, no domingo será a final da Liga dos Campeões entre o Bayern Munique e o Paris Saint-Germain.
Obrigado, António de Deus. Aqui termina o nosso programa da DW, edição de 19 de agosto de 2020. Como sempre, António Cascais despede-se em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.